بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta continuação das nossas aulas sobre o capítulo da oração, e hoje, inshallah ta'ala, vamos entrar no novo tópico, que é as coisas obrigatórias na oração. As coisas obrigatórias na oração. E nós, na primeira aula, tivemos como tópico as condições da oração. E depois, o tópico a seguir foi os pilares da oração. E esse é o terceiro tópico sobre a oração, que é as coisas obrigatórias na oração. E esses temas são bastante importantes a gente perceber, pois estão conectadas com a oração no que diz respeito à sua validação ou invalidação. Então, é necessário a gente conhecer esses tópicos perfeitamente para que a gente possa fazer a oração corretamente. Para que possamos fazer a oração corretamente. E uma das coisas que a gente deve ter é saber diferenciar entre esses temas. Saber diferenciar entre esses três temas. O primeiro tema foi as condições da oração. Dizemos que as condições da oração são ações que a pessoa deve ter ou alguns aspectos que a pessoa deve ter em conta antes de entrar na oração. Essa é uma das características da oração, das condições da oração. É que a condição da oração está antes da oração. Por exemplo, a entrada do tempo da oração é algo que vem antes da oração. A purificação é algo que vem antes da oração. A consciência é algo que está antes da oração. Quer dizer que a gente deve cumprir com as condições necessárias antes de entrarmos na oração. Essa é a característica das condições na oração. E quanto aos pilares, os pilares da oração são elementos que fazem parte da própria oração. São elementos que estão dentro da oração. Como é o caso de recitar a Surat al-Fatiha, é algo que está dentro da oração. E também as obrigações ou as coisas obrigatórias são coisas que estão dentro da oração. Taib, a diferença entre esses três tópicos. Primeiro, é que a condição, caso não seja cumprida, então torna a oração logo inválida. Como é o caso da pessoa, por exemplo, a gente viu que uma das condições da oração é a purificação. E a pessoa está no estado de purificação, que é fazer o wudu. Nesse caso, caso a pessoa esteja no estado de impurezas menores, então deve fazer o wudu. Então, se alguém entrar na oração sem purificação, então a oração desse indivíduo automaticamente é inválida. Por mais que ele diga, eu tinha esquecido. Portanto, na condição da oração, não existe escusa para tal. Aquele que entra na oração, por exemplo, sem oração, sem purificação, essa pessoa tem a sua oração inválida, pois não cumpriu com algo que deve estar antes da oração, que é a purificação. Como vê no hadith autêntico, a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, como vê no Sahih Muslim e Bukhari, لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração de um de vós até, caso a pessoa seja impura, até que ele torne-se puro. Quer dizer que a pessoa que faz a oração sem purificação, ou uma das condições que mencionamos nas primeiras aulas, então essa pessoa tem a sua oração inválida. Essa é uma das características das condições. É que a condição, o não cumprimento de uma condição da oração, torna a oração inválida, independentemente da excusa da pessoa. A pessoa, por exemplo, se faz a oração, diz, eu esqueci de fazer o wudu. Então, essa desculpa não é aceita. A sua oração é inválida. Você deve fazer a oração de novo. Aquele que reza, por exemplo, antes do Salat al-Dhuhr, reza antes do tempo, a oração dele é inválida porque a entrada do tempo é uma condição para a pessoa fazer a oração. E assim sucessivamente com as condições que mencionamos nas primeiras aulas. Esse é o caso das condições. Quando se trata de pilares na oração, então são elementos que fazem parte da oração. Quer dizer que se a pessoa também não cumprir com esses elementos, tem a sua oração inválida. Por exemplo, a pessoa que propositamente não lê a Surat al-Fatiha, deixa de ler Surat al-Fatiha na oração. Então esse indivíduo tem a sua oração inválida, porque a oração, yani, sem a Surat al-Fatiha é inválida. A oração sem Surat al-Fatiha é inválida. Como a gente viu nas narrações anteriores, que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que a Surat al-Fatiha fosse lida em todos os raka. Então, uma das características do pilar é que se a pessoa comete, yani, não cumpre com um dos pilares por esquecimento, então a pessoa tem a chance de voltar a fazer mais um raka extra para compensar aquele pilar que a pessoa, yani, por algum motivo, como é o caso de esquecimento, não foi capaz de cumprir. Por exemplo, a pessoa, yani, está a rezar Salat Fajr e no segundo raka recorda-se que não recitou Salat al-Fatiha no primeiro raka. Então, nessa circunstância, a pessoa deve levantar, fazer mais um raka, porque o raka que ele não recitou Salat al-Fatiha tornou-se inválido. Então, quando a pessoa volta a fazer mais um raka, então tem a sua oração completa. Mas se a pessoa propositamente deixar de fazer ou de cumprir com um dos pilares da oração, tem a sua oração inválida. Ou, por exemplo, a pessoa fez a oração e depois de fazer a oração recordou-se que não fez rukuu. Então, deve voltar a fazer a oração. Porque o rukuu é um pilar da oração e a sua ausência implica a ausência da correção da oração. E quanto às coisas obrigatórias na oração, e essa é a nossa aula de hoje, e vamos ver nas palavras de Sheikh Abdurrazak, Hafizahullah, o que é isso de coisas obrigatórias na oração. Portanto, as obrigações, as coisas obrigatórias na oração são, yani, são ações que a gente faz, são movimentos ou, yani, dizeres ou palavras que são obrigatórias na oração. Yani, são movimentos que a pessoa faz ou palavras que a pessoa diz que são obrigatórias na oração. Mas são diferentes dos pilares. Quer dizer que não chegam, a sua obrigação não chega a atingir a categoria de pilar. É obrigatório, mas não chega a atingir a categoria de um pilar. Razão pela qual a pessoa que não cumprir com uma das coisas obrigatórias na oração, então, por esquecimento, então a pessoa, depois de fazer o tashahud, antes de fazer o taslim, antes de dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, para a direita ou para a esquerda, a pessoa deve fazer dois sijda. E veja aqui a característica das coisas obrigatórias na oração. É que se a pessoa esquecer, então a pessoa não é obrigada a fazer aquilo. Não é obrigada a fazer aquilo que esqueceu. Mas sim, é obrigado a fazer duas prostrações extras antes de dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, que é o taslim. Portanto, devemos perceber bem aqui a diferença entre o pilar e as coisas obrigatórias na oração. Por exemplo, a pessoa se esqueceu de dizer subhana rabbil azim, que é uma das coisas obrigatórias na oração, como vamos ver mais à frente. Então, essa pessoa, se esquecer de dizer isso, antes de terminar a sua oração, deve fazer duas prostrações extras. duas sijda extras, que é para compensar aquela obrigação que a pessoa esqueceu. Que é para compensar aquela obrigação que a pessoa esqueceu. Mas caso a pessoa abandona ou deixa de pronunciar ou fazer um movimento obrigatório na oração, yani propositamente, então a sua oração é inválida. Aquele que yani propositamente vai para o ruku e não diz Subhana Rabbil Azim. E não diz Subhana Rabbil Azim de propósito. Essa pessoa tem a sua oração inválida. Tem a sua oração inválida. Portanto, isso dá-nos uma imagem da diferença entre um pilar na oração e uma obrigação na oração. São coisas yani, diferentes. Portanto, quais são as coisas obrigatórias na oração? A primeira coisa obrigatória, como mencionou aqui o chef, al-wajib al-awwal, jami'u at-takbirat ghayra takbirat al-ihram. Yani, todos os takbir na oração, com exceção do takbirat al-ihram, que é um pilar. Então, todos esses outros takbir são obrigatórios. São obrigatórios. O que é takbir? Vimos na aula que falamos sobre os pilares, quer dizer Allahu Akbar. Quer dizer, em cada mudança, de uma posição para outra, a pessoa deve dizer Allahu Akbar, yani na oração. Com exceção do takbirat al-ihram, que é um pilar. O takbirat al-ihram, aquele que entra na oração sem dizer Allahu Akbar, que é o takbirat al-ihram, essa pessoa não entrou na oração. A sua oração é inválida. Enquanto ele não pronunciar o takbirat al-ihram. Enquanto que aquele que, por exemplo, quando vai para o ruku, esquecer de dizer Allahu Akbar. Esquecer de dizer Allahu Akbar. Essa pessoa deve fazer sijat al-sahu, que são as duas prostrações extras, antes de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Portanto, todos os takbirs, com exceção do takbirat al-ihram, que é um pilar. Então, os restantes takbirs constituem obrigação na oração. E takbir, dissemos que é dizer Allahu Akbar. É dizer Allahu Akbar. Portanto, a pessoa, por exemplo, quando vai para o ruku, deve dizer Allahu Akbar. Assim mesmo, quando a pessoa vai para o sujud, para a prostração, deve dizer Allahu Akbar. Assim como quando levanta do sujud, também deve dizer Allahu Akbar. Portanto, esses são takbirat que são considerados obrigatórios na oração. Como vê no hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, onde menciona كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. Quer dizer que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم yani dizia Allahu Akbar em todas as inclinações e quando se levantava, com exceção quando a pessoa levanta do ruku, que como vamos ver a seguir, que a pessoa diz Sami Allahu liman hamida. Quer dizer que, com exceção a esse movimento, todos os movimentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, dizia Allahu Akbar. Dizia Allahu Akbar. Como vê neste hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. Portanto, isso mostra de que dizer Allahu Akbar quando a pessoa está a inclinar e a levantar constitui uma obrigação. E o Sheikh mais à frente diz, mencionando outras obrigações da oração, الثاني والثالث, a segunda e a terceira obrigação, قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل. Quer dizer, a pessoa dizer سمع الله لمن حمده quando tiver a levantar, yani do ruku, seja a pessoa imam, seja a pessoa imam, ou esteja a rezar sozinho. Por exemplo, se você for um imam, Então, quando tiver a levantar do rucu, deve dizer Semi Allahu liman hamida. E se você estiver também a orar sozinho, deve também dizer Semi Allahu liman hamida quando tiver a levantar do rucu, da inclinação. وقول ربنا ولك الحمد للكل. E a terceira obrigação na oração é dizer ربنا ولك الحمد para todos. Quer dizer que todos que fazem a oração, seja o imam, ou seja a pessoa que reza por trás do imam, ou seja a pessoa que reza sozinha, quando levanta do ruku, depois de dizer سمع الله لمن حمده, deve dizer ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. Portanto, o imam diz سمع الله لمن حمده, e aquele que reza por trás dele, yani, diz ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. E se a pessoa está a rezar sozinha, então quando levanta do ruku deve dizer سمع الله لمن حمده, e depois dizer ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. E como vê na narração, a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, quando menciona a descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, e diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia سمي الله لمن حمده quando levantava a sua costa, ou as suas, yani, a sua costa do rucu. Quer dizer, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam levantava-se da inclinação, dizia سمي الله لمن حمده. E vem também outro hadith a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, acréscimo, onde diz ثم يقول ربنا ولك الحمد, e em seguida dizia ربنا ولك الحمد. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando levantava as suas costas do ruku', dizia سمي الله لمن حمده, e depois, quando as suas costas já estivessem yani, endereitadas, dizia ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. Em outras versões desta narração, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia Allahumma rabbana ولك الحمد. Allahumma rabbana ولك الحمد. Quer dizer que se você dizer rabbana ولك الحمد, ou dizer Allahumma rabbana ولك الحمد, a pessoa cumpriu com essa obrigação. Quer dizer que a pessoa pode escolher dizer Rabbana ولك الحمد, ou dizer Allahumma Rabbana ولك الحمد. Você tem essas duas escolhas, em dizer Rabbana ولك الحمد, ou Allahumma Rabbana ولك الحمد. طيب, o que quer dizer سمي الله لمن حمده? O que quer dizer سمي الله لمن حمده? Quer dizer, yani, استجاب تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه مولاه. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala respondeu ao seu servo que lhe elogiou. Yani, quer dizer que quando a pessoa diz سمي الله لمن حمده, quer dizer que yani, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu ao seu servo que lhe elogiou. طيب. A quarta e a quinta coisa obrigatória na oração, como menciona aqui o Sheikh, al-wajb al-rabi' wal-khamis min al-wajibat as-salah, qawl subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, fi al-ruku'. Yani, dentre as coisas obrigatórias na oração, que é a quarta, é a pessoa dizer سبحان ربي العظيم na posição do ruku. Quando a pessoa inclina no ruku, que é colocar as palmas da mão, das mãos sobre os joelhos, a pessoa deve dizer nessa posição سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, três vezes ou mais. Mas o mínimo são três vezes. A pessoa dizer سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, Subhana Rabbi al-Azim. E mais à frente o Sheikh diz: Wa qawlu Subhana Rabbi al-Ala, ou Subhana Rabbi al-Ala, fi sujud. A quinta coisa obrigatória na oração é a pessoa dizer Subhana Rabbi al-Ala quando a pessoa estiver na posição de prostração. Quando estiver no sujud, que é prostração, a pessoa deve dizer Subhana Rabbi al-Ala. E isso foi mencionado no hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, onde vem كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي العالى كم بين صحيح البخاري مسلم حذيفة رضي الله عنه ديش كي بروفيت صلى الله عليه وسلم quando ia para a posição do ركوع quando se inclinava dizia سبحان ربي العظيم e quando se prostrava dizia Subhana Rabbi al-Ala. Subhana Rabbi al-Ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Fa'amma ar-ruku'a fa'azzimu fihi Rabbah." Yani, quando vocês estiverem na posição de inclinação, que é o ruku, então enaltecem nessa posição o vosso Senhor. E existem várias, várias formas de enaltecimento. Só pode encontrar outras formas de enaltecimento. Mas a mais conhecida é Subhana Rabbi al-Azim. E dentre outras formas de elogiar Allah subhanahu wa ta'ala nessa posição, é dizer Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Como vê no hadith autêntico, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia isso no sujud e no ruku'. Portanto, existem outras frases autênticas, desde que sejam autênticas, que a pessoa pode usar para enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala nessas duas posições. Mas a mais simples e fácil para todo mundo é a pessoa dizer Subhana Rabbi al-Azim no ruku e Subhana Rabbi al-A'la no sujud. Mas caso a pessoa seja capaz de memorizar outras formas de enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, então não há mal em a pessoa acrescentar isso. Não há mal em a pessoa acrescentar isso. Tayyib. O Sheikh diz, as-sadis, yani, a sexta coisa que é obrigatória na oração, qawlu rabbi ghfir li bayna sajdatayn. A sexta coisa obrigatória na oração é a pessoa dizer Rabbi ghfir li. Rabbi ghfir li. Yani, quando a pessoa estiver na posição sentada entre as duas prostrações. A gente sabe que em cada unidade, em cada raka, tem duas prostrações. Então, no intervalo das duas prostrações, quando a pessoa senta, deve dizer Rabbi ghfir li. O meu Senhor, perdoa-me. O meu Senhor, perdoa-me. Como vê no hadith de Hudhayfa, radiallahu anhu, em que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, kana yakul, baina sajdatayn, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Hudhayfa, radiallahu anhu, diz que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando sentava no intervalo das duas prostrações, dizia, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, duas vezes. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, duas vezes. E a gente viu que yani, a tranquilidade é um dos pilares da oração. Portanto, para aqueles que rezam com pressa, nunca encontra indivíduos que têm tempo de dizer essas palavras. E isso constitui yani, uma obrigação na oração, em que se a pessoa yani, não dizer propositamente, então tem a sua oração inválida. Tem a sua oração inválida. Portanto, a gente deve orar nas calmas, com tranquilidade, sossego e, em cada posição, tomarmos o tempo suficiente de modo em que os ossos relaxem, de modo que os nossos membros fiquem relaxados. Portanto, mais uma vez, a sexta coisa que é obrigatória na oração é a pessoa dizer Rabbi Ghafirli duas vezes no intervalo das duas prostrações que a pessoa faz em cada raka'a, em cada unidade. E se a pessoa ponderar nas frases que a pessoa profere durante a oração, verá que muitas dessas palavras constituem pedido de perdão, constituem invocações. E que essas invocações, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aceitar. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aceitar. Se você faz a oração corretamente, então as suas invocações são aceites. E se a gente refletir por essa frase que a gente mencionou há um bocado, que é Rabbi Ghafirli, ó meu Senhor, perdoa-me, você encontrará bastante sossego e tranquilidade. Você sabendo que você está a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que te perdoe, e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu perdoar. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu perdoar, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a oração elimina os pecados que a pessoa possa cometer entre as duas orações. Por exemplo, a pessoa faz Salat al-Fajr. Depois de Salat al-Fajr, existe Salat al-Dhuhr. Existe um tempo. Durante esse intervalo entre Salat al-Fajr e Dhuhr, qualquer pecado que você cometer, então Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa quando você faz Salat al-Dhuhr. Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa quando você faz Salat al-Dhuhr. Como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, que salat yukaffiru ma baina salatayn. Portanto, a oração que a pessoa faz seguida de um tempo que passou, então perdoa os pecados que estão entre essas duas orações. Isso somente alcança aqueles que fazem orações diariamente. Portanto, aqueles que não fazem oração, ou aqueles que fazem oração somente nas sextas-feiras e pensam que vão alcançar essa virtude, então essas pessoas estão a enganar a si próprios. Porque Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu 5 orações diárias. E uma das recompensas das orações é que Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa os pecados. Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa os pecados. Portanto, a grande recompensa que... Uma das grandes recompensas que um orador que faz orações devidamente tem é que tem os seus pecados perdoados. E a gente sabe que todos nós cometemos pecados, ninguém é anjo. Então, todos estamos com necessidade de termos nossos pecados perdoados. Então, a oração é uma das saídas. A oração é uma das saídas de ter esses pecados perdoados. Portanto, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que os pecados que a pessoa comete entre as duas orações são perdoados na oração seguinte. E como vê numa outra narração, quando fala sobre a superioridade do wudu, é que quando a pessoa faz o wudu, quando a pessoa faz a purificação para a oração, em cada membro que a pessoa lava, os pecados que a pessoa cometeu com esses membros caem com as gotas d'água. Caem com as gotas d'água. E mais uma vez, quem é que vai alcançar essas virtudes, se não aqueles que fazem oração 5 vezes diariamente? Agora, quanto àqueles que abandonam a oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou rezam uma vez por semana, nas sextas-feiras, e isso constitui uma imitação aos cristãos e os judeus que fazem a oração uma vez por semana. Até os judeus fazem 3 vezes de orações por dia. Os judeus têm 3 orações por dia. Por dia fazem 3 orações. De manhã, na hora de quando o sol nasce, antes do sol nascer, no meio-dia e no fim do dia. Agora, encontramos muçulmanos que infelizmente fazem oração ou só nos dias de Eid, ou fazem oração somente nas sextas-feiras. E esse todo tempo que você passa, esse intervalo de tempo, você pensa que Allah subhanahu wa ta'ala não está atento a esse tempo. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a oração 5 vezes diariamente. E você só faz uma vez por semana. É como se você tivesse a fazer a sua própria legislação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a diferença entre nós e eles, yani a diferença entre nós, yani muçulmanos e os descrentes, é a oração. Aquele que abandona a oração, então comete descrença. Portanto, aqueles que abandonam a oração e só rezam de vez em quando, devem se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala, pois a pessoa, enquanto estiver ainda vivo, tem a oportunidade. Nunca é tarde para a pessoa pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que perdoa, aquele que se arrepende sinceramente. Portanto, aos irmãos que não fazem orações, ou fazem orações uma e outra, e deixam outras, aqui vai esse grande apelo, que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu 5 orações diárias. E se você contrariar essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, você cai num grande perigo. Você nunca sabe quando é que vai morrer. Imagina, você morre enquanto você contraria a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a oração. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que aquele que abandona a oração comete ato de descrença. Portanto, devemos ter bastante atenção. A oração não é algo que a gente deve pensar que vai fazer quando nos apetece, como fazem alguns, até fazem oração somente quando têm aflições. Portanto, devemos aconselhar uns aos outros a prática da oração. Voltando à nossa aula, passamos para a sétima e a oitava coisa obrigatória na oração. Diz o Sheikh: السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له. A sétima e a oitava coisa obrigatória na oração é o tashahud al-awwal. É o primeiro tashahud. E o tashahud vamos ver nas próximas aulas em detalhes. E o tashahud é a pessoa dizer atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat até o fim. Quer dizer que o primeiro tashahud é obrigatório. O último tashahud é pilar na oração. Portanto, o Sheikh diz at-tashahud al-awwal para casos de orações que têm, por exemplo, 3 raka' ou 4. Por exemplo, na oração de Maghrib, o primeiro tashahud, a primeira vez que a gente senta para fazer o tashahud, esse tashahud é obrigatório, não é pilar. O tashahud que a gente faz no terceiro raka é um pilar. Presta bem atenção. Na oração, por exemplo, de Maghrib, quando a gente senta pela primeira vez para fazer o tashahud, esse tashahud é obrigatório. E o tashahud que a gente faz no último raka é um tashahud que constitui pilar. Qual é a diferença entre esses dois tashahud? A diferença é que o tashahud que é obrigatório, que é o primeiro tashahud, por exemplo, na oração de Maghrib, ou oração que tem 4 raka, como Dhuhr, Asr, Isha. O primeiro tashahud é obrigatório, quer dizer que, se a pessoa, por um motivo, esquecer de sentar para fazer o tashahud, quer dizer que a pessoa, em vez de sentar para fazer o tashahud, a pessoa esquece e levanta para fazer o terceiro raka. Então, nesse caso, a pessoa não cumpriu com uma obrigação da oração. Será que isso invalida a oração? Não, não invalida a oração, mas a pessoa é obrigada a fazer 2 prostrações extras antes de fazer taslim. Antes de fazer o taslim, quer dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Enquanto que, se a pessoa, por exemplo, está a fazer o salat de Maghrib, esquecer fazer o último tashahud, que é o tashahud que a gente faz antes de terminar a oração, a pessoa esquece de fazer esse tashahud e sai da oração. Então, essa pessoa, a sua oração é inválida. Porque o tashahud que a gente faz antes do taslim é obrigatório na oração. Portanto, aqui tem 2 diferenças entre o tashahud que é obrigatório, o tashahud que é pilar. Tudo aquilo que é pilar, a sua ausência implica a invalidação da oração. Enquanto que a obrigação, aquilo que é obrigatório na oração, a sua ausência por esquecimento não influencia na validação da oração. Mas caso a pessoa faça, abandona algo obrigatório propositamente, então terá a sua oração inválida. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse sobre o tashahud: إِذَا كَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا أَتَحْيَاتُ لِلَّهِ. Se vocês sentarem em cada dois rakah, então digam أَتَحْيَاتُ لِلَّهِ. Isso faz alusão ao tashahud que é feito nas orações que têm mais de dois rakah. O primeiro tashahud que a gente faz nas orações que tem mais de dois rakah, como é o caso do salat, por exemplo, Maghrib, que tem três, e o salat Dhuhr, ou Asr, ou Isha, que tem quatro. O primeiro tashahud é o tashahud obrigatório. E o tashahud, como disse, vamos ver numa aula separada como é que é feito. Vamos ver como é que é feito. E uma das coisas que mostra de que o tashahud, yani, que fica, yani, na segunda raka da oração que tem mais de dois raka, yani, uma das evidências que mostra de que isso é algo obrigatório e não é um pilar, é uma narração, como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi salati al-dhuhr wa alayhi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdatain. Esta narração menciona de que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou na oração enquanto tinha que sentar para fazer o tashahud, quer dizer, o tashahud do meio da oração. Aqui faz a alusão ao salat al-dhuhr. O salat al-dhuhr tem quatro raka. Deveria sentar para fazer o tashahud na segunda raka. O profeta sallallahu alaihi wasallam esqueceu e levantou. Então, antes de fazer o taslim, فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. Quando terminou a oração, yani, antes de fazer o taslim, fez duas prostrações extras, que é para compensar o esquecimento do tashahud, yani, primeiro, o primeiro tashahud, que é na segunda raka. Portanto, a solução para o esquecimento de algo que é obrigatório na oração é a pessoa fazer duas prostrações no fim da oração. Fazer duas prostrações no fim da oração. Porque somente nas obrigações da oração é que a pessoa tem, yani, essa facilidade, que é quando a pessoa esquece, então a pessoa acrescenta duas prostrações extras. Enquanto que o pilar, portanto, aquele que abandona um pilar da oração, então sua oração é inválida. Portanto, devemos ser capazes de distinguir entre pilares da oração e as coisas obrigatórias na oração. E mais uma vez, os pilares na oração, quando a pessoa, yani, abandona ou não cumpre com um dos pilares da oração, a sua oração torna-se inválida. Enquanto que a obrigação, se a pessoa abandonar isso, yani, por esquecimento, então a pessoa só tem que, yani, antes de terminar a oração, fazer duas prostrações extras, que é denominado de sujud sahw, a prostração do esquecimento. E a condição na oração é aquilo que disse anteriormente, que é, são aspectos ligados à pessoa antes de entrar na oração. São aspectos ligados à pessoa antes de entrar na oração. Ou podemos, por outras palavras, dizer, são requisitos para que a pessoa entre na oração. Quer dizer que se a pessoa não cumprir com um destes requisitos, então tem a sua oração inválida. Tem a sua oração inválida. Portanto, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a compreensão do que aprendemos aqui e que nos faça dentre aqueles que ouvem palavras e seguem o melhor do que a pessoa ouviu. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós aqueles que praticam as suas obrigações com conhecimento. Praticam as suas obrigações com conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.